Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Dicas de Vendas. Eu sou o Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas, com um episódio da Arma 5 de negociação: administra a investigação e fique confortável no silêncio. Vamos dar continuidade à nossa série especial 13 Armas de Negociação para você vender mais. Então, dentro dessa arma 5, que tem como título Administre a investigação e fique confortável no silêncio, nós vamos ter que entender que numa negociação as questões, as perguntas, elas são como armas de direcionamento. Existem muitas técnicas nominadas aí no mercado, famosas, que usam perguntas para chegar num objetivo, mas aqui a gente está falando de vendas complexas. Vendas complexas, eu não estou botando rótulo em nada. Só estou querendo que você entenda que você, como vendedor, você tem que adotar um processo de investigação. Você está investigando para tentar descobrir, às vezes, coisas que nem o seu cliente consegue ainda descrever, falar para você em detalhes. É como um médico. O melhor cenário é esse, né? Você vai ter que se adotar uma postura do médico. Quando você vai com alguma coisa um pouco mais grave num médico, você não chega para o médico e diz tudo o que você sabe e dá o diagnóstico e pede para ele uma receita deste remédio que você sabe que vai funcionar. Não, você chega com algumas dores, alguns reflexos, algumas consequências disso que você pode ou não consegue mais fazer. E aí você espera que ele faça algumas perguntas de investigação, faça alguns exames de investigação, e aí lhe diga o que você tem, esse é o tratamento, e você vai fazer assim e vai ficar curado. Então essa figura do médico é a melhor figura que você tem que entender numa negociação. Às vezes a gente não se coloca assim, tá? Tu pode estar ouvindo e pensando, bah, isso é óbvio, né? Eu sempre sou o médico. Não, eu acho que tu nunca é o médico. Eu acho que dificilmente tu é o médico. Eu acho que no máximo tu é a secretária do médico. Ou tu entra lá com o paciente. Tu espera que tu é o vendedor que vai ao médico. Tu não é o médico. E eu quero que tu inverta a situação, porque o médico, nesse ponto, ele vai ter o controle. Ele é a autoridade ali. Ele vai fazer as perguntas. Em geral, as melhores questões, que elas estão mais aptas a vencer jogos complexos de negociação, elas começam com o que ou como. Essas são as melhores perguntas, porque elas vão fazer com que o seu interlocutor da negociação, ou comprador, então se você for o vendedor médico, você vai ter um comprador na sua frente. Quando você faz uma pergunta com o que ou como, você está dirigindo ele para um espaço. E neste espaço da resposta que ele vai dar, ele vai explicar, porque o que ou como não tem como responder facilmente sem uma explicação. Ele vai explicar alguma coisa. Aí você faz uma segunda pergunta, ou duas perguntas, às vezes, para fazer um bom contorno da situação, a gente faz duas perguntas de uma vez só. Aí a gente fecha o tema, a gente alinha o tema, né? Você consegue perguntar, né, o que ele entende por qualidade máxima, vamos dizer que ele usou essa expressão. O que que você entende por qualidade máxima e como que os fornecedores costumam entregar isso para você? Fornecedores que hoje já atendem. Então tu fez duas perguntas, né? O que é o conceito e como entrega? Aí ele já vai fazer uma explicação emendando essas duas coisas e você vai direcionando. Você quer que ele explique até chegar num ponto e você vai pegar. Bom, agora eu entendi. Vou fazer até um resumo para você. Aí espera ele concordar com o seu resumo, dizer que está certo, esse é o resumo mesmo. E aí você faz uma apresentação. Então, quando você se habilita, depois de treinar um pouco, se habilita em fazer questionamentos, a negociação vai para o lado que tu deseja, né? Tu vai começar, depois de um treino, tu vai começar a ter essas perguntas como aliadas. Tu vai sempre pensar para levar as respostas para um ponto que conecta no teu discurso. Tu tem um discurso pronto, é o discurso do teu produto, os diferenciais, o discurso do teu serviço de venda, é aquilo que a gente já treinou algumas vezes aqui nas nossas dicas de venda mesmo, em outras dicas passadas. Como você faz em três fases a sua apresentação, né? Falando da empresa, falando do seu produto e depois de você e o seu nível de serviço. Então, essas são as três fases. Tu vai tendo elementos que vão ficando como ganchinhos, esperando serem conectados com as respostas que as suas perguntas no início desse diagnóstico, dessa investigação, está sendo feita, está sendo conduzida, para que encontre esses ganchos. Ele vai prender no seu discurso e aí você vai fazer, então, um discurso conectado com o que o cliente falou. Então, é uma negociação, né, quando o cliente está respondendo questões que iniciam com o que ou como, ele pensa que está conduzindo a história. E essa é uma sensação boa de deixar o cliente pensando, né, que ele está conduzindo. É uma negociação de ganhos duplos. Tu faz as perguntas que tu precisa, direciona ele para os ganchinhos que estão esperando o teu discurso, ele vai te dizendo como vai fazendo a coisa e ele acha que está conduzindo e ele está te fornecendo as informações. Então tudo isso é um ganha-ganha. Só que tu tem que ter um treino para ser habilitado, tu tem que treinar fazer as perguntas. Pensa bem como tu apresenta. Tu pensa em perguntas ou tu pensa em dar um discurso? Tu pensa em fazer perguntas de investigação ou tu chega lá e vendeu o teu discurso, vendeu o teu produto e aí ele não quis comprar o produto? Claro, tu não conectou com nada. Tu não ouviu a história dele, tu não investigou. É como chegar, não sei se tu se sentiria bem, né? Tu chegar num médico dizendo assim: Ó, tô pensando, né? Vou dizer pro médico que eu tô com essa dor de barriga que não para, já faz uma semana. Aí tu chega lá, o médico já diz assim: Olha, só um minutinho aí, eu vou lhe apresentar um novo remédio que foi lançado aqui. Ele cuida cãibras, tá? Ele cuida de cãibras. Ah, o remédio é esse, é muito bom esse remédio, já foi testado, esse é o preço, tem quanto qualquer lugar, ele tem garantias e tem isso. Mas o cara tá com dor de barriga. Ele não deixou nem tu falar e ele já tá dizendo que é um remédio de cãibra. É a mesma coisa numa negociação, quando a gente não está habilitado a fazer uma investigação. Então, cuide com perguntas que tenham início em porquê. Porque na nossa língua aqui portuguesa, o porquê ele ficou com um tom um pouco acusatório, né? Então, quando o cara fala porquê, parece que tá tirando satisfação, né? É tipo aquela coisa assim, olha, faz isso. Por que que eu tenho que fazer isso? Parece que é uma acusação, né? O cara está se defendendo. Então, o porquê numa pergunta nunca é bom. Então, quando o cara te faz alguma colocação, tu tem uma dúvida, não pergunta por quê. Pergunta como. Como eu posso fazer isso que para lhe atender? Como eu posso fazer isso para entender? Não pergunta o porquê. No, na, na hora de ele explicar o como tu pode fazer isso, ele vai estar explicando o porquê. Então, o que a qualidade tem de grande importância para você? De vez em perguntar por que que é importante, tu pode falar dessa forma. O que a qualidade extrema tem de importância para o seu negócio hoje em dia? Então, tu vai trazendo os conceitos que ele está trazendo. Vamos dizer que ele usou qualidade extrema como uma expressão, né? Ele usou esse termo e tu coloca, não fala por quê. Por que isso é importante para ti? Parece que tu não tem e está tirando satisfação dele. Então, use questões onde o não também pode ser uma resposta boa para você. Um exemplo: você gostaria que seus clientes tivessem menos opções do que a concorrência nessa categoria de produtos aqui? Aí o cara vai pensar assim: bom, meus clientes terem menos do que a concorrência? Não, não, eu não quero, eu quero que tenha uma. Pois então, a minha proposta para o senhor é abrir mais um fornecimento dessa marca que eu estou representando aqui, que eu estou vendendo, assim. Eu vou botar um móvel aqui na frente, vou fazer essa ação, vou fazer isso para fazer com que o seu consumidor conheça essa nova marca que está entrando no mercado. Então, tu faz todo um discurso, mas a partir de um não, aquele não, tu esperava que fosse não, porque a resposta sim é ruim, aí tu faz aquele não. Então, quando o cliente parar de falar, esse é um ponto importante agora, tá? Quando o cliente parar de falar, fica no, em silêncio um pouco, tá? Fiquem no silêncio alguns segundos. Para que quando esse silêncio tomar conta da sala, muitas vezes o cliente continua falando. Mas não fique pensando que tu tenha que falar na sequência, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho que. Ele parou de falar, eu tenho que sair emendando na sequência. Deixa um pouco o silêncio, conta até dois, três, fica olhando para ele. Às vezes o cara emenda depois, ele emenda e fala mais um pouco, ele explica mais um pouco, porque parece que às vezes o silêncio significa que tu não entendeu Aí ele explica mais. E quanto mais ele se explicando, quanto mais ele te direcionando, mais tu também está pensando em como tu pode articular ali melhor essas informações depois no teu projeto, mais tu está tomando notas dessas informações que ele está te dando, toma notas, né? E também, a gente vai falar disso na sequência, e também tu está fazendo com que o silêncio trabalhe a teu favor, porque o silêncio às vezes é um pouco desconfortável. E tu tem que aprender a ficar confortável no silêncio. Não deixa o silêncio te desarticular. Então, quando o cliente parar de falar, tu fica em silêncio por um pouquinho. Se ele ficar em silêncio por mais tempo, aí tu começa a dar um resumo do que ele falou, verifica se está tudo certo, aí tu começa a falar, daqui a pouco tu ou lança outra pergunta de esclarecimento, mais um quê, mais um como. E aí tu vai configurando toda essa situação de administrar a investigação como um médico. E tu vai ficar confortável no silêncio, porque o silêncio ele gera um desconforto para quem não está preparado. Então vamos deixar esse desconforto para o teu amigo comprador aí. Como ferramenta dessa dica, de número 5, né, nós temos uma lista de questões para auxiliar você na negociação. Essa lista tu pode marcar aquelas que tu não está muito habilitado a fazer. Tu pode adaptar, né, tu pode mudar um pouquinho a pergunta, evidente, né, para ficar mais adaptado para ti, mas que tu pegue esta lista e faça uma lista de questões para ti. No início é um pouco decorado mesmo, mas depois tu começa a ser natural. Tu tem que treinar. Tudo é assim na vida, né? Tu aprende um pouco, às vezes tu tem que decorar, um pouco falso para ti parece aquilo ali. Mas, tem 10 perguntas. Como é que eu vou decorar 10 perguntas agora? Decora duas. Decora duas e tenta usar. Decora uma com o quê? Aí tu tenta mudar várias vezes essa mesma estrutura de questão, tenta usar ela várias vezes. E depois o como, tentar também adaptar isso aí para várias ocasiões, usando a mesma estrutura de frase, só mudando às vezes o que o cliente falou. É quando tu estiver bem confortável com isso, tu pega uma terceira frase, aí tu pega uma quarta, aí tu pega uma quinta, até que tu vai ter um repertório de frase que é natural, tu vai sair, vai naturalmente vai falar. Mas para isso tu tem que treinar bastante antes e o Ressignificando Vendas criou essa lista aí, fez uma pesquisa, pegou de diversas fontes, incrementou outras questões e está te entregando ela prontinha aí com um checklist de questões para auxiliar na negociação. Beleza? Então faça bom proveito aí. Se você estiver gostando da nossa lista de armas para negociação, indica. Passa essa dica inteirinha aí para um conhecido teu, pede para ele se inscrever no Telegram e nós acompanhar, que cada vez mais vocês nós dando opiniões, sugerindo coisas, né? A gente está criando ferramentas, situações, munições, né, para que a nossa comunidade se desenvolva muito mais e faça a diferença nesse nosso grande mercado aí. Beleza? É isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.